The weather. Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Está começando mais uma Rádio Blá, o seu podcast musical preferido de todas as sextas-feiras, de acordo com a Associação das Freiras. Esqueci o resto, tudo bem?
Estou no
comando desse programa. Eu fiz uma edição louca, totalmente retardada, estou de volta ao comando.
Capitão. Como assim? Você está chamando de edição louca e retardada que a gente fez?
Exato.
Fica a lúnia.
Agora estou de greve.
Tudo bem, então, você está de greve, vou tirar você da conversa agora.
Nunca mais te levo café na cama.
Ah, não faça isso. Hoje é uma edição muito especial, mas antes de falar, vou aqui apresentar os meus companheiros, né, meus amigos aqui, nessa marujada. Estou na presença do Arthur Franco, como você está?
Eu estou muito bem, muito obrigado. Você como vai?
Estou bem, muito obrigado, obrigado. Estamos também na presença do Michel Souza.
Apenas.
Temos a presença da mulher desse podcast, uma garota de, como posso dizer?
De peito!
De peito!
Gostosa!
Rebeca Schultz.
Bá, piá, chama os guri. Com meus negrinhos.
Ainda bem que não é edição portuguesa, né? Senão chamamos de putos aí, não é muito certo.
Pega um cacetinho lá.
Putinho, né? Dá um fim de comer os negrinhos aí.
Putz, isso é tão clichê.
E temos a volta do o cara que manja do rock argentino. Agora ele vai mostrar que manja do rock gaúcho e sulista, cara. Estamos aqui de novo com o Thiago Ferronato.
E aí, pessoal, fala aí, bem?
Certo. É nóis.
Putz, isso é nóis. Eu tô tentando fugir dos clichês, vocês veem como, putz.
Não, nada a ver. Não, pode fazer as frases clichês de gaúcho agora.
Ah, putz, agora ficou de surpresa.
Tem que ser as clichês, porque são essas que nós conhecemos, entendeu? Então...
De fato, leite quente que dói no dente da gente.
Não, aí é de Piracicaba.
Não, Piracicaba não é assim, não.
Porra!
Mas já tem muito paulista falando bá, guri, piá.
Eu uso direto.
Eu também.
O tri.
Legal que a gente parou de usar, assim, pô, meu, que legal.
Tri a gente não usa mais desde 94, cara.
Estamos aqui reunidos então para falar do rock do sul, mais precisamente do rock sulista. Claro que a gente vai falar dos outros estados, mas você não vai saber que horas que a gente vai falar deles, porque a gente prefere o Rio Grande do Sul. Por quê?
Sim.
Por quê?
Porque a gente tem as quatro estações do ano.
Exato, bem definidas, ainda por cima.
Porque é todo mundo de lá.
Aqui no Rio só tem uma estação e meia, verão e chuva.
Olha, aqui já foi mais definida, mas tipo... Não é bem o que a gente tá pensando aqui.
Tá muito quente, tá muito frio.
Não, tipo, o que cai de chuva aqui, tipo, já deu alagamento, já deu temporal, tipo, já fiquei 2 semanas sem internet por causa de vento.
Caramba, carregou
o carro. No ano batendo aqui, derrubando tudo, tipo, o pessoal tá meio cabreiro, né, com essa...
Mas, Thiago, eu vou dizer que isso que você está passando é culpa minha, cara.
Como assim?
Porque...
Ah, já sei quem bateu, então.
Já. É isso? Acontece que você foi ver o show do AC/DC na Argentina e com passe livre dentro dos bastidores.
Isso. E que culpa tenho eu, se eu tenho sorte?
Você olha as fotos do cara, passe livre, crachazinho ali andando.
Não. Eu ralei por aquilo ali. Putz, eu vim barrito com o Turner por uma credencial.
Teste do sofá?
Trabalho duro, nada de...
trabalho duro, né? Pode crer.
Pô, o cara é gaúcho, você ainda fica me mandando essas piadas. Você tá de sacanagem.
Pô, clichê, cara.
É.
Clichê, velho.
Ai. Bem, então a gente já vai falar disso depois dos e-mails. Faz tempo que eu não falava isso, saudade. Pois é, leitura de e-mails, estamos aqui, eu e você e eu, Rebeca.
Nós quatro.
Quem mais tá aí?
Ué? Eu e você, você e eu, nós quatro.
Nossa, você tá bêbada então, hein?
Não, hoje a única coisa que eu tomei foi chuva e não é tão agradável quanto tomar uma cerveja.
Aham, eu também tomei. Caiu o mundo aí em água, aqui também caiu.
É, aqui a minha mãe até falou que ficou presa no trânsito aí, que o carro parou no meio da água.
É, aqui um pouquinho mais eu podia sair de casa com um caiaque. Então, Rebeca, edição anterior, antes da gente ler os e-mails que nós recebemos, né?
Pois é.
Deixa eu perguntar pra você, foi bom gravar assim a minha presença?
Sim, foi diferente, porque você tá sempre assim fazendo aquele papel de puxar o pessoal pra falar alguma coisa, pra comentar alguma coisa. Então, sim, fez uma falta, mas a gente soube lidar muito bem com a situação.
Ah, que bom, deu uma massagem no meu ego agora. É, e antes de ir pros e-mails, vamos dar uns recados. Primeiro, sabe que eu sempre reclamo que o pessoal não manda e-mail, né?
Sim.
Então, pra facilitar, agora tem um formulário no blog, no post do link, vai no post da edição, não do link. Vai ter um lugarzinho lá que você clica, vai abrir um formulário, uma outra página, e você pode escrever pra nós e vamos receber. Olha que beleza, olha que fácil.
É mais prático. Realmente, pensa, você ter que abrir lá, às vezes, o seu browser pra poder escrever um e-mail. Realmente, o pessoal fica com preguiça. Eu entendo isso.
É, banda de preguiçosos.
Pois é.
Segundo recado, olha que da hora. Opa. Primeira edição de 2010. Vai ser feita a partir das músicas que os ouvintes mandarem na nossa comunidade do Orkut.
Ixi, quero nem ver o que vai vir por aí.
É, são as 10 primeiras, pessoal. Entra lá, tem um tópico que eu já deixei pronto. As 10 primeiras tá valendo, tá bom?
Bacana. Interatividade.
É, já fizemos isso com o Twitter, agora a gente vai fazer com o Orkut. Ai, que beleza.
Ah, daqui a pouco nós faremos a edição Facebook.
Ah, olha só, obrigado pela ideia.
É, né?
E semana que vem é Natal. Já pediu seu presente pro Papai Noel, Rê?
Já.
Ai, que bonitinho.
Já pedi pra ele me mandar um presente.
Você sabe que as pessoas que foram más durante o ano não ganham presente, ganham um pedaço de carvão, né?
Ih, fodeu.
Então é o seguinte, pessoal, como semana que vem a sexta-feira é Natal, então a edição vai sair excepcionalmente na quarta-feira.
E nós vamos fazer um podcast com as músicas da Simone de Natal.
Lógico.
Além de você ter que ouvir na ceia, você também vai ouvir um podcast.
Toca o podcast na ceia, olha que beleza.
Ah, ó, que lindo, hein? Deus
Vai ser especial, vai ser metade. A outra metade vai ser do Roberto Carlos.
Isso, nossa. Agora essa ideia, nossa, brilhante. Pode Nós ser. Vamos atingir um público-alvo assim de 40 a mais, né?
Porra, vai dar um pulo na nossa audiência. E agora a gente vai pros e-mails. Nós recebemos 5 e-mails, Rebeca. 5.
Poxa, a campanha do Arte no nosso podcast anterior foi realmente muito válida, né? Assim, ele realmente tocou o coração das pessoas e elas acharam que deveriam mandar e-mails.
Né? O Arte sabe como pedir as coisas, né? É um pidão.
É, vê que o pessoal ficou assim, nossa, ele não quebrou nenhum copo no momento, então vamos levar a sério o que ele tá pedindo aí, vamos mandar um e-mail, vai.
É, ele não quebrou nenhum copo porque foi ele que editou, né? Senão eu vi uns copinhos quebrados lá, hein? O espírito do copo quebrado estava lá. Rebeca, então como a gente recebeu muitos e-mails dessa vez, a leitura vai ser por voz de Tico e Teco, beleza? Você não sabe nem o que falar, né?
Beleza.
Vamos lá, a partir do 3, hein? 1, 2, 3.
E o primeiro e-mail foi do Black Sheep, ele que também tem um podcast bonitinho. E aí ele escreveu o seguinte: caralho, o que falar desse cast? Ficou gênio, sério. Um rádio blá para ouvir várias vezes. Algumas considerações chatas da minha parte. Jimmy Henry, eu não acho ele o mais técnico do mundo, mas em questão de inovação e feeling, nunca se teve alguém igual. Sem técnica, ele era 10, em feeling, ele era 1000. Green Day, uma das minhas bandas favoritas de todas. Diga o que quiser. Aí ele fez uma carinha bem engraçada, né? Eu nunca entendi muito bem essa carinha, né?
É, assim, imagina alguém franzindo o olho, assim, tanto que, putz, sei lá, né? Eu acho que eu dou risada meio assim, né? Que meu olho meio desaparece quando risada, então.
É um ciclope dando risada, né? Aí ele continua assim: em defesa do Billy Joy, no primeiro álbum deles, o 39/Smooth, eles mandavam altos solos, muito bom por sinal. Depois foi como disseram, só pra vender MP3. Apesar de que a ópera rock do América, Idiot, é muito bom em história, em música não vale a metade. Divine, só uma curiosidade mesmo, mas quando fui num show do Vines na Austrália, ai que divertido.
É, foi lá
ver
os cangurus, os koalas e o Vines.
É, tive a chance de ir no camarim. Todos os caras foram legais, mas o Craig nunca encarava ninguém e não queria que ninguém encostasse nele. Pensei que ele era só fresco na época, coitado. E a carinha de novo, ai que divertido. Né? Divertido. E mixtape, nossa, vocês conseguiram achar uma das bandas que eu mais... tenho asco. Ô, bando de mulher sem talento, viu?
Então, a gente escolheu uma coisa nacional, assim, né? Aí a gente achou um mixtape, né?
Sem talento musical.
Mulher, né? Mulher, por favor. Mas assim, a banda é nova, talvez com o tempo aprimore. Vamos esperar.
Deu uma chance pra ela, deu uma chance. Só difícil ver uma banda 100% feminina, né?
Pois é.
Aí ele termina. Só isso, gente. Mandei um e-mail bem grande pra não correr o risco da torta de limão. Que o Michel ia ler. Entendeu? Aí, ó. Não vai ter torta de limão.
Segunda do Victor Paião. Ele escreveu. Por que você tá rindo?
Não, Paião? Por que Paião?
É, ele é uma grande mentira. Ele não é uma palha, é um paião. Não, eu não vou ficar brincando com o nome dos outros, porque já, meu nome já foi muito usado na época. Enfim, ele escreveu. Olá a todos, muito bom podcast, Rádio Blá. Sou ouvinte assíduo de vários podcasts brasileiros. Esse é o primeiro podcast sobre música que gostei. Parabéns, valeu, que continue ouvindo, tá? Esperamos que nos próximos a gente também continue te agradando.
É, e eu espero que isso não seja mentira, né?
Ha! É, não é puxar saquismo.
O terceiro e-mail foi do Samuel Varela. Ele que é de Crato, do Ceará.
Grande, Samuel.
Aê, Beca.
É que eu sempre ouço ele, entendeu? Assim, comentando e tal.
Grande, Varela. Ele escreveu assim. É grande? Você tem certeza? Você viu?
Segredo entre mim e ele.
Ui. Mas como assim? Segredo? Você tá tendo segredos comigo, Rebeca?
Não, que interessa.
Olá, pessoal. Venci a preguiça e aqui estou enviando um e-mail. E eu acho que não é só eu, mas muitos outros ouvintes também preferem enviar comentários pelo post do que enviar um e-mail, pois dá muito menos trabalho. E é, essa é uma, se não a principal razão de ter tão poucos e-mails enviados. Mas além disso, estou escrevendo só para dizer que gostei muito dessa edição, mesmo sem o Vague, a intimidade Vague. É? Ficou um trabalho excelente. Abraços a todos e até o próximo programa. Pô, que desdizem de português, hein?
Mas tá vendo, soubemos conduzir aí o navio sem o capitão.
Ah, olha só. Que orgulho desses marujos, que orgulho.
Foda.
Vou dar presente de Natal pra vocês.
Puxa, brincando.
E o quarto e-mail é gigantesco, do nosso querido Jader Bombardelli, que a gente vai ter que fazer que nem era na escola, sabe? Cada um lê uma parte do trabalho. Como é que chamava mesmo?
Geogral,
coisa assim.
É isso aí.
Então vamos lá. Primeiro, ele novamente escrevendo para a Rádio Blá. Desculpa não ter enviado e-mail antes, mas a correria tava tão tensa que não tive tempo de escutar podcast algum durante quase todo esse tempo. Ah, rapaz, cheio de coisas pra fazer, né?
Compromissos, né?
É um empresário.
Que inveja?
Né? Contrata a Rebeca, ela tá sem emprego, coitada.
Isso, olha eu aqui, ó.
É, dá um emprego pra ela como presente de Natal, olha que lindo.
Campanha, deu emprego pra Rebeca.
Exato. Vamos fazer essa campanha, deu emprego pra Rebeca. Bem, ele resolveu fazer um comentário de todos os últimos 4 casts. Então vamos lá, né? Cast 34. Sem sombra de dúvidas, embora grande parte das músicas presentes no cast não me agradem, são de extrema importância cultural e estão bem presentes na vida dos brasileiros. Mas, quando o assunto em questão envolve negros, me impressiona como sem cuidado é a questão de apenas um passo em vão pode causar problemas envolvendo discriminação. Digo isso pois em meu ambiente de trabalho, existem muitas pessoas de afrodescendentes, tô acostumada a chamá-los de negros, mas alguns sem ofender. E elas gostam de escutar suas músicas no estilo Cast 34, mas quando alguém está a fim de colocar uma música diferente, os mesmos se consideram ofendidos e apelam dizendo que estão sendo discriminados, enquanto na verdade o que se passa é que as pessoas ao redor já enjoaram de escutar sempre as mesmas músicas. Por essa razão, quando eu vi o título do cast, eu falei pra mim mesmo: eu não acredito. Mas ainda assim, ótimo cast. Pensei que fosse ser algo apenas falando sobre racismo e etc, perdendo foco musical, assim como muitas pessoas fazem ao falar sobre esse tema.
Foi um tema delicado, assim, né?
Foi, né? Nós já não abordamos o racismo, olha só. Que beleza, falando das músicas. E esse pessoal aí que trabalha com você? Você, empresário aí, rico, milionário, que só anda de helicóptero, né? Tem que tomar cuidado com as pessoas que você anda aí no seu ambiente de trabalho, né? Os outros diretores, né?
Mas sabe que isso que ele falou das outras pessoas, assim, é colocarem o que elas gostam, por achar que você tem mesmo que ouvir aqui, mas não aceitarem o que você tem pra pôr, é estranho, né?
É estranho. Eu só concordo quando a pessoa quer ouvir Fresno, NX, né?
Ouvir.
Brincando.
Cast 35, não conheço muito sobre o projeto. E por causa disso o cast foi muito útil, principalmente agora. Se alguém me perguntar a origem a origem do nome da banda, a dúvida que irei ter ao responder.
Olha só, né? Foi ótimo aquela edição.
Pois é, ele vai poder falar que é colar de porra.
Olha aí, o que significa perder? Colar de porra, ai que beleza. Né? Ah, cast 36, sem sombra de dúvida, o cast que quase me derrubou da cadeira quando eu vi minhas preces. Ele escreveu errado, preces. Ah, eu sou professor de geografia, mas o seu português tá
feio. Não, para. Isso não tem que ficar corrigindo dos outros.
Tá bom, então. Tá, minhas preces foram atendidas e adorei esse cast, pois superou demais minhas expectativas. Eu gostei do primeiro, mas esse segundo atropelou, deu ré, passou por cima do corpo, engatou a marcha e passou por cima de novo do cast 14. ao ponto de me fazer escutar ele mais de uma vez, embora eu tenha sentido falta de algumas músicas específicas, na quais tenho grandes dúvidas de enviá-los, por não saber exatamente sessão da... Nossa, peraí.
Por não saber sessão exatamente da era Sammy
Hagar. Hagar. E essa dúvida piorou após escutar o cast, no qual vocês comentam que o vocal novo imitava o antigo nos shows, e isso causou uma boa confusão. Mas por via das dúvidas, minha música preferida do Van Halen, ou Van Halen, é Hot for Teacher. Tanto que quando eu vi que tinha essa música no Guitar Hero World Tour, eu fiquei doido. Ó, essa Hot for Teacher da fase do David Lee Roth, beleza? E eu também fiquei doido quando vi essa música no Guitar Hero, e eu nunca consigo dar 100% nela, é muito foda.
Cara, eu não conseguia nem tocar Barracuda no Guitar Hero, é uma das primeiras músicas, sabe?
Não, mas Barracuda é muito bom, né?
Oh, é bom, mas eu não conseguia ficar naquela de... É essa?
É. Não, é essa mesmo.
Não, eu não sei, por um momento pensei que não fosse.
Não, é essa mesmo. Não, mas pior é tocar One do Metallica. Caraca, eu choro sangue nessa música. O Art viu uma vez jogando e é muito foda essa música.
É, o que eu mais gostava de fazer lá na casa da minha mãe era jogar
Guitar
Hero.
Aí, ó, cola aqui em casa, eu tenho a guitarra.
Vou daqui pra de Santo pra Rio Claro.
É rápido,
mas olha. Assim que eu arrumar um emprego, eu faço uma visita pra mim. Por enquanto, o dinheiro da passagem eu guardo pra tomar umas brejas em São Paulo. Você sabe como é, né?
Eu sei, cachaceira de mão cheia.
Cast 37. Quando eu vi o tema, pensei, espero que falem de Green Day. Atualmente é o trio que eu mais gosto, embora não tenha 4 pessoas. Pois é, coisa recente, a gente comentou, entrou uma 4 pessoa. Eu achei American Idiot o melhor álbum deles. Talvez por ser o único que eu a fundo peguei as letras e vi o quanto eles apedrejaram os políticos e a sociedade. No mais, minha impressão. Opa. Ou faltou alguém no cast? Hã?
Faltou alguém? Ele tá com a impressão. Você acha que faltou alguém, Rebeca?
Não sei, deixa eu ver. Participou o Art, participou o Michel, eu, a gente chamou a Sheila. Não, não faltou ninguém,
né? Não senti falta de ninguém. E ele termina. E é isso aí, agora eu volto a comentar com mais frequência, mas por via das dúvidas, um bloco sobre culinária no cast seria bem-vindo. E fica aqui minha sugestão para o cast da semana que vem. Cast 39, especial de Natal, com os melhores remixes da música Jingle Bell ao reverso, com um bloco especial ensinando como preparar um peru de Natal enquanto escuta cine.
Opa, opa, Jader, agora você me ofendeu.
Não, ofendeu pelo peru de Natal ou pelo cine?
Eu ouço muitas coisas, todos sabem que eu sou uma pessoa eclética, mas cine é bandinha no coração, eu já falei que eu sou uma teen. E eu amo eles, tá?
Olha lá, ó, você magoou o coraçãozinho singelo da nossa Rebeca. E no mais, ele pegou a frase do Art, né? No mais, tequila.
Tequila.
Nós também tivemos comentários no blog mesmo, no post, que causou um certo...
Até que estranhamento.
Né? Mas antes, assim, eu quero agradecer ao Art, ao Michel, né, que comentaram. Ao Black Sheep também, que comentou lá. A Carol, que sumiu de vez, mas apareceu pra comentar.
Falou pra gente falar um pouco mais devagar, porque algumas partes ficaram incompreensíveis.
Ah, a Carol que tem problema de ouvido mesmo. Brincadeira, Carol. Espero que você tenha passado de ano. Não reprove nenhuma disciplina, por favor, hein? Faculdade é um perigoso. O Samuel, que também comentou. A Rebeca. E a gente teve ali algo. Rebeca, eu fiquei meio zonzo quando eu vi o comentário do Queiroz.
Certo.
Não pelo tamanho, mas é a primeira vez que eu vi ele criticar a Rádio Blá. Geralmente ele complementa as informações. Dessa vez ele criticou. Música de suspense.
É porque nós colocamos umas coisas assim, vai. Talvez mais atuais. E assim. Acredito que ele seja uma pessoa que gosta mais daqueles clássicos. Aquelas coisas mais... Eu até diria pop também. Porque todos esses clássicos foram pop uma época. Até hoje virarem grandes nomes, assim. Não desmerecendo que eles tocam. Porque eles tocam... Não tem nem o que contestar sobre muitas bandas aí famosas, assim. É como você querer falar mal de, sei lá, de Led Zeppelin. Vai falar mal de Led Zeppelin, impossível. Mas assim, a gente tentou também diversificar um pouco, assim, as músicas. Porque todos nós, assim, temos gostos diferentes. E, assim, eu não quero dizer que nós estamos tentando colocar coisas que a mídia tá impondo também pro pessoal, assim. A gente não colocou NX0. Talvez a coisa mais pop que a gente tenha colocado realmente foi a mixtape. Mas vocês não vão ver, assim, cine tocando no podcast. Não vão ver NX0, vocês não vão ouvir Simple Plan. Então, assim, é mais uma questão de a gente tentar pegar coisas novas. E, claro, assim, vai depender de quem tá ouvindo achar que aquilo tem ou não qualidade. Gosto é igual o cu, né? Cada um tem o seu.
É, né? Tá vendo, Queiroz? Você bateu num... Sabe, você pisou no calo da Rebeca. Como é estranho. Sabe, mas Rebeca, não, Rebeca, não. Entendeu, né, Rebeca?
É, eu entendo.
Só dedinho, qualidade. Dedinho. Aí, ó. Ganhou o beijo da Rebeca.
Pessoal, é isso que a gente tinha que falar, né? Vamos voltar para essa edição que está muito do sul.
Bata, tri. Tri, legal, bárbara e córdia. Tri, bom, guri. Olha.
E estamos de volta! Nossa, agora eu dei um grito, grito, né?
Fugação Master!
Vamos lá, Thiago, você que é o cara da cena roqueira gaúcha.
Responsa, né?
Do mesmo jeito que na edição sobre o rock argentino, foi você que fez a setlist, Hoje você também fez a grande maioria da setlist, cara. E eu percebi que você pegou muito a raiz, né? Onde começou ali do rock gaúcho, não é?
É que minha playlist pede amor, cara. Eu não tenho como falar lá, rebuscar lá dos 80, cara.
O Cascavaletes foi bem rebuscado mesmo.
Mas não, já pega tempo replicante ali, cara. É um bom tempo de quando o rock gaúcho era feito apenas por débeis mentais.
É. Mas não é débeis mentais, como eu te falei, cara. Eu falei que quando o rock, ele não tava preocupado em passar uma informação. Ele só queria diversão, cara. Isso que era o legal.
Mas é diversão, a gente já tava das pessoas.
E é engraçado, né, como aí no Rio Grande do Sul, principalmente, nasceu uma cena roqueira muito forte, né, cara? E eu acho triste que a maioria dessas bandas não conseguiu subir pro Sudeste, né?
Olha, o mercado interno, ele é muito forte. Tipo, dentro do Rio Grande do Sul, essas bandas fazem muito sucesso. Cada banda que tá na setlist, consegui ver no mínimo 3 vezes shows, vendo... Não são bandas de estádio, de preencher grandes públicos, mas são bandas que estão sempre tocando em pubs, estão sempre tocando em festivais. Aqui tem muito festival tradicional, como o Festival da Ipanema, que é uma rádio que deu... Assim, alçou esse pessoal pra notoriedade. Foram tocar na TVE, no programa Radar, que é um programa raiz pra nós. Tipo, é como um piá olhar show da Xuxa lá no final de 80, 90. É assim a nossa adolescência olhando o Radar. E quase todo mundo que teve uma banda assim tocou no Radar.
Olha só.
A cena gaúcha é muito forte, tem muita banda boa.
Quem falou olha?
Eu falei olha.
Eu me segurei muito.
Não, foi natural, pô.
Natural!
Certo. Próxima edição da Rádio Blá, Rádio Caipira.
Caipira. Esse é bom, uma Rádio Blá Country.
Segura peão.
Começou uma Rádio Blá assim, cara.
Ai, meu Deus.
Não, mas isso que ele tá falando do Sul, de ter bastante festivais, eu acho muito legal ter isso, porque acho que... O show grande, né, é muito trabalhado, tudo, assim, mas acho que show de verdade mesmo são esses de festivais, assim. Às vezes até num espaço menor, assim, que você tem um contato maior com a banda, que acho que você tem uma vibração totalmente diferente. Sim, eu acho bem bacana.
É, e tem aquela coisa da identificação, aquela intimidade que você tem com a banda, que, pô, às vezes o cara tá lá tocando pra 200, 300, aí daqui a pouco sai pra beber cerveja com a galera que tava assistindo.
É bem isso mesmo que acontece. O show de pub e tudo mais. Então tá lá vendo show do cara no palco, logo depois já tá tomando uma cerveja com ele, trocando ideia.
É, isso que é legal pra caramba, cara.
E uma coisa que eu percebi também, dessas bandas gaúchas da década de 80, que é onde a gente tá concentrado aqui no setlist, as duas que, assim, conseguiram subir, em primeiro lugar foi o Engenheiros do Havaí, que conseguiu, né, subir legal. E em segundo lugar, talvez não com tanta força quanto o Engenheiros, foi o Nenhum de Nós, que são duas bandas excelentes. E hoje não vão tocar aqui, primeiro porque a gente já fez uma edição sobre Engenheiros do Havaí, e futuramente a gente vai fazer uma edição sobre o Nenhum de Nós. Essas bandas merecem, pelo histórico que elas possuem, né? Então vamos começar, vamos deixar esse papo pra lá, vamos começar a música, né? Vamos começar então com Os Mestres, o clássico, a banda que tem o melhor nome... desse setlist, que eu não sei o que significa, sério, não sei, Thiago vai falar pra gente. Vamos começar então com Graforreia Xilarmônica, a técnica do baixo elétrico.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
A técnica do baixo elétrico é diferente da do baixo acústico. A técnica do baixo acústico é diferente da do baixo elétrico. O cara que toca baixo elétrico não precisa necessariamente tocar baixo acústico. O cara que toca baixo acústico não precisa necessariamente tocar baixo elétrico. O cara que toca baixo elétrico e o cara que toca baixo acústico podem ser a mesma pessoa, ou também duas diferentes. Se ele toca de palheta, ou se ele toca piscata, piscata, pelo ar com os dedos. O
Rádio Blá.
Estou sentado num jardim inglês, esperando pelo jantar, esperando o sol se pôr e esperando a noite chegar. Todos choram de saudade. seja de inglês. Sigo sentado no jardim inglês. Pode ser que eu não saia daqui. Pode ser que eu não saia daqui. Nunca mais.
E você acabou de ouvir Jardim Inglês do Nem Vansória.
Sim.
E eu vi uma... Antes assim da gente falar, rapidão. O rock gaúcho, ele tem uma forte influência do rock britânico. Muita forte.
É, cara. É impressionante. É impressionante ver como a maioria sempre tem um pezinho nos Beatles, cara.
É, vi de Fresno.
Olha, não, o Fresno é um catapado. São muitos músicos, muito bons. Mas como banda, pessoalmente, não rola. Tipo, realmente é um. Não
sabe. Falei primeiro, mas o pessoal sabe que eu ouço o Fresno também.
Ela ouve Fresno, ela ouve Cine, ela
não,
ouve.
Não, bom, não é Fresno. A gente fala sobre isso hoje.
O Fresno só fez uma coisa boa, que foi aquela parceria que eles fizeram com o Chitãozinho e Chororó.
Cara, eu vou tirar vocês da conversa. Puta que o pai. Não tá certo. Não, tá difícil de gosto se ficar o seu.
Vamos.
Vamos voltar. Foco. Vamos lá. Nem Vansória, Jardim Inglês. Acho que só eu e o Thiago gostamos da música aqui.
Sim.
Pois é.
É verdade.
Cara, eu gostei muito. Gostei muito. Uma baladinha bem britânica.
É, tão chato quanto o Chá das 5, cara.
Não, mas é uma balada calminha, bem.
Põe calma nisso.
É ouvível, é ouvível.
É, toma um draminho e vai ouvir essa música e tá vendo isso.
Ah, não sei, eu acho que quando o cara vai fazer um projeto solo, acho que ele tem que ter uma voz bem legal, assim. Afinação
instrumental cativante, né?
Eu acho carreira solo bem difícil, bem complicado.
É muito complicado.
Vamos lá, Thiago, o que você não fala do Ney Vansória?
O Ney, ele é uma. Ele tá por trás das maiores bandas que teve no Rio Grande do Sul, os Cascaveletes, TNT, aí depois saiu pra carreira solo dele, então...
Aí, tá vendo seus bostas que não gostaram de... do cara?
Não, até não pode ser, tipo, não é só esse estilo lentinho que ele faz, mas ele é um... como dizer assim, dá um espelho do que é o rock gaúcho, a influência britânica em cima do rock. As bandas que saem daqui, elas têm muita influência que vem de Stones, Beatles, outras em não um grande número, mas pegam muita influência de Who também.
Uhum.
Só que essa influência não é só musical, às vezes é na forma de se vestir também. Vídeo e Cachorro Grande. Uh-huh.
Cachorro Grande, ou até o pessoal daquele... Eu esqueci agora o nome do... Ih, cadê? Cidadão quem?
Eu acho que foi TNT, não foi? Que...
Não. Efervescentes.
Efervescentes, isso mesmo. Obrigado, Rebeca, você é muito gentil.
O Rio Grande do Sul, ele quer ser a Londres brasileira. O estado inteiro quer ser a Londres brasileira.
É engraçado isso, né?
Só Porto Alegre quer ser o...
Só Porto Alegre. Eles tinham que se mudar pro Paraná, cara, Londrina.
Nossa. Mas o restante quer ser a Pampa Argentina, a Pampa Uruguai.
Ah, olha só, hein? E antes do Ney Vansória, a gente ouviu os Replicantes com Cientista Calhorda.
Clássico,
cara.
Esse foi tri.
Cara, acho que um dos maiores clássicos dos anos 80 é essa música, cara.
Mas sabe que a coisa mais rara é achar o clipe dessa música. Não existe na internet o clipe dessa música. E é um clipe pra lá de engraçadíssimo. O Vander Wildner tá impagável.
Nossa.
Cara, Vander Wildner é Deus, cara. É Deus no céu, Vander Wildner na terra, entendeu?
Com aqueles dentes tortos dele.
É, eu achava que ele tava mais pra né? Deus no céu, vale vídeo no inferno, né? Mas tudo bem.
Ele é, olha só, tipo, ele é desafinado, ele canta mal pra caramba, mas tipo assim, ele tem a presença,
atitude
que. Porra,
carisma.
Que falta muito caralho. Realmente isso eu tenho que concordar, porque assim, os culhões que faltam pra todas essas bandinhas emo que tem hoje em dia aí, cara, o Vander Wildner tem de sobra.
Cara, o Vander Wildner, né, ele é um músico, vamos dizer assim, que ele conseguiu encaixar a voz dele por estilo que ele canta, mesmo ruim. E o cara, ele consegue assumir uma faceta que a gente chama de brega e é excelente, cara. Porra, respeito o Wonder Wilder, né, cara?
O cara merece não, respeito, ele só não gosto.
Ele mesmo se enquadra como brega.
Né? É, isso é verdade.
Tem um vídeo impagável dele com o...
Vai
o
ter um especial brega, dele na MTV, esqueci, cara.
Cara. Cantando Sandra Rosa Madalena, e agora? Fugiu o nome.
Foi com o Sidney Magal?
Isso, Sidney Magal, fugiu o nome.
Ah, agora. Sidney Magal é maneiro, cara.
Ele...
Quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir, quero ver seu socorro, sem parar. É maneiro, cara.
Cara, o Wonder Wilde, né, ele influencia tanto aqui, cara, que Ira já gravou uma música dele.
Gravou.
Que nossa. É aquela Bebendo Vinho.
Bebendo Vinho.
Ira e Wonder Wilde, né?
Nossa. Sobre a Surfista Calhorda, eu não sei, eu posso estar errado. Mas ela entrou numa coletânea que chama Rock Grande do Sul. Sim. Que junto com essa música, tipo, lançou várias bandas gaúchas pro resto do Brasil. Que Engenheiros lançou daí, além disso.
Boa.
Várias bandas gaúchas saíram, foram lançadas nacionalmente por causa dessa coletânea.
E a gente começou então esse bloco com o Graforreia Xilarmônica.
Muito bom.
Cara, essa banda legal. É linda, cara. Essa banda é sensacional, velho. Eles fazem esse estilão. Sabe, velha guarda.
Vou chamar a velha guarda da porteira. Monaco, puxa o boy.
É muito bom.
Velha guarda.
Velha guarda, não, falei merda.
Nossa. Nossa, é.
Cadê o copo quebrando?
Ele é. A Graforreia é como se uma Mamonas Assassinas tivesse surgido na época da Jovem Guarda.
Isso aí.
E com talento.
Ah, sim. O Frank Jorge, até hoje, ele também tá com a Graforreia. O Graforreia é uma banda que acabou em 2000, mas os fãs cagaram pro final da banda. Ah, não, vocês vão continuar tocando. E os fãs não é assim a volta. Não, vocês vão continuar tocando. E os bar continuaram agendando show, tipo, até que. Não, tá, vamos voltar então, já que tanto querem, né?
Então... Só que legal, os caras chegam assim, ó, pessoal, a banda acabou, a gente tá cansada, e os fãs. Não!
Acabou o caralho!
Que palhaçada é
essa? Negócio de intimidade, tipo, tá olhando o cara no pub e depois já tá tomando cerveja com ele, dá nisso.
Você tá vendo? Dá intimidade demais.
É. O Jorge, que é o líder da Graforreia ali, ele também, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, começou o projeto na universidade do primeiro curso de graduação de rock.
Tipo, ah, é verdade, fiquei sabendo disso. É,
na Unicinos, onde eu estudo, que é onde eu estava. Agora que eu vou para a universidade, já vou mudar de universidade. Mas ele levou esse projeto para lá, porque é o seguinte, a inspiração, lirismo, tudo mais, isso tudo é pessoal. Porém, toda a parte de produção musical, todos os caminhos que tem que fazer, desde a produção do teu disco, agendar show, como produzir um show, como projetar a venda de CD, isso tudo não precisa ser descoberto às cegas, como é feito até hoje no Brasil.
É.
Então, criado esse projeto pra profissionalizar o profissional de música.
What?
Nossa, profissionalizar o profissional é bom, né? Mas é um termo...
Ficou muito bom.
Não, mas é um termo que realmente se faz necessário porque não existe, cara. O produtor musical, ele é empírico, ele vai na cara e na coragem.
É, muito intuitivo.
É então... muito bom, né, cara? Tantas bandas aí têm potencial pra poder fazer um sucesso e não conseguem porque elas justamente não conhecem essa logística. Elas acham que é só você ir num boteco aí
tocar, falar,
cara, acabou. Deixa a gente tocar aí, tá valendo, não é, cara? Não é.
Porra, isso também desconhece a força de um bom produtor.
Então, além de formar bandas, e as primeiras bandas, e as primeiras turmas de formandos já saíram, e já estão indo bem. Tipo, a que tá mais sacando é uma banda chamada Sargento Malagueta.
É, olha só, tá vendo? E, cara, e Graforreia, ela tem uma importância tão grande que outras bandas já regravaram. Como o próprio Wonder Wilder já regravou Amigo Punk. O Pato Fu já regravou músicas do Graforreia, sabe? É uma banda que tem uma... E as letras, cara, são letras engraçadíssimas, mas elas não te ofendem. Quando é que a gente fala rock
engraçadíssimo? Olha, depende. Depende. Olha, teve um show que eu fui deles, era um 8 de março, Dia da Mulher. Ah, não, então vamos, em homenagem ao Dia da Mulher, vamos cantar uma mulher... Em homenagem às mulheres de boca pequena.
Eita.
Esse tem uma música que assim, tipo, eu sei que você tá louca, pra chupar, meu caralho. Cara, você tem medo do tamanho da boquinha, e assim vai.
Wagner, oi. Não esquece de colocar 18 mais depois na edição da.
Rebeca, você como a representante feminina, o que, que você achou desse pequeno trecho aí da música?
Eu não posso falar realmente.
E o que, que você achou do Thiago cantando?
Sexy.
Oh, olha. É, pois é. Cara, o Graforreia tem um clipe clássico na MTV, né? Que é o Você Foi Embora, cara. Nossa. E eu acho que foi o que mais tocou na MTV, foi esse clipe. Eu nunca vi.
É, tem uma música deles que eu gosto muito, que ele fala da Branca de Neve e os Sete Anões, cara.
Nossa.
É como chama? Eu Digo Sete. Cara, é muito bom. Tem muita boa. Amigo Punk, um clássico também, já disse.
É um hino.
É um hino, né, cara?
Hino do Rock
Gaúcho. Bagaceira, Chinelão.
Benga Minueto, que é outra de...
Isso, Benga Minueto, cara. Achei sensacional esse.
Mas uma das mais sensacionais do Graforreia é Denis.
Cara, acho que eu vi ela ao vivo. Eu tenho uma versão ao vivo dela.
Ela é fantástica, cara.
Tipo, nossa,
toda a história, toda a saga, toda a amargura de Denis tá no refrão. Denis, o que você fez, Denis, para curar a cabeça do Denis?
Olha só, a Fetinha fez muito bem pro Thiago. Da primeira vez que ele participou aqui, o cara tava todo tímido, gaguejando. Olha como ele tá cantando aqui.
Paracetamol.
Para, você tá mal. Canta o hino aí.
Canta o hino do, seu time preferido. O hino do seu time preferido. É o Internacional, não é?
Claro, mas eu...
Claro, mas olha aí.
Vamos todos cantar de cor.
Não, Michel, peraí, Michel, deixa ele.
Não, agora mesmo. Agora tá bom.
Tiraram o tesão dele.
O Michel empata foda.
Bem, então vamos pro nosso segundo.
Não, peraí, ele nem falou o que significa graforreia.
Ah, é, Arthur, você quer falar o que significa graforreia? Fala, Arthur. Fala.
Eu quero falar?
Fala, Arthur.
Fala.
Não fala.
Fala que eu te escuto.
Fala, Arthur.
Desembucha, guri.
Eita, não faz. Olha que gaúcho nervoso.
Ai, Deus, gaúcho. Não, graforreia é o nome de uma doença do intestinos. E provém de uma doença mental, cara.
O Arthur faz questão de quitar copos, né, cara? Ele fez questão.
O Arthur tem a alma grega, cara. Só pode. É prata, é copo, quebra a louça toda.
Ai, cara, ou seja, graforreia é a caganeira, é o piriri.
Vindo de uma doença mental.
Graforreia. Ah, então vamos lá, não é, pro nosso segundo bloco. Vamos começar então com Os Efervescentes, com Pelos Pés e Pelas Mãos. E a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Vamos dar um jeito, me diga sim ou não. Preciso de um conselho, mudar a direção. Já vi o seu recado, não pode ser você. Quando olhei pro lado, troco a cabeça pelos pés e pelas mãos. Deve ser por isso, amor. Eu me confundo, saio à noite. Eu quero voltar. Peço mais respeito pra te dar atenção, pra entender teu jeito e te dar a mão. Vou te dizer que eu sei, às vezes roubo, troco a cabeça pelos pés e pelas mãos. Deve ser por isso, amor, eu me confundo. Saio à noite e eu quero voltar.
Rádio Blá.
Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.
essa vingança e o teu desejo te matar. Ah, ah, ah. Tua casa incendiaram, tua esposa amaram. Esse azar sobre você, como uma nuvem que não chove. Ei, Carolina, teu destino é chorar. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Lobo de estepe nunca mais ousou tocar em você. Os teus sonhos destruíram tua joia, roubaram. Esse azar sobre você, como uma nuvem que não chove. Carolina, você sabe que esse homem era um lobo. Esse lobo nunca mais vai levar. Carolina. Acredito na tua dor. Ah, 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 ah. Lobo da estepe nunca mais ousou tocar em você.
Voltamos e você acabou de ouvir Lobo da Estepe, dos nossos queridos Os Cascavaletes.
Puta merda.
Que foi, hein?
Puta música ruim, mano.
Vou, vou. Ai, velho. Ô, Michel, tchau. Eu vou tirar você da conversa, cara. Tchau. Não, hoje
tá. Não, ó. Mas sério, as outras músicas do bloco foram ótimas. Aí você termina com os cacavacas. Você termina com o Lobo da Steppe, meu, sei lá. Mas começou muito bem com Efervescência, Cidadão Kane, aí, putz. Nada contra, eu gosto dos cacavacas. Eu não vou conseguir falar o nome da banda.
Meu Deus. Eu que tô dopado e vocês estão lembrando o nome disso.
Eu não consigo, peraí, muita consigo.
Cascavaletes.
Cascavaletes. O Wagner tá falando desde o começo, cascavaletes.
Cascavaletes.
Não, é valete.
Cascaveletes.
Cascaveletes, não é valete.
Ah, toma no cu.
Toma no cu ver essa música. Puta merda.
Nem vem. Ah, assim como a Grim Punk, como o Step, tem que ver esse festival, cara. O pessoal tá no.
É como eu falei pra você, cara. Esses caras hoje, eles estão de sacanagem. É isso, não é possível. Eles estão pra tirar sarro. Não estão respeitando.
Tem toda uma coisa tradicional em cima dessas músicas que nós aqui de outros estados não vamos entender, a não ser que a gente vá pra lá e vivencie isso.
Ah, nada disso. Você que não tem mente aberta, para com isso.
Eu não tenho a mente aberta.
É culpa dessas bandinhas emo que você tá escutando. Fazendo mal pra sua vida.
Não tem mente aberta. Não.
Wagner, seu reto com shoyu.
e cebola.
E Cascavelhetes tem o Frank George também, né? Ou tinha?
Sim,
né?
Tem o Frank George e o Ney Vansoria.
Exato. E dele tinha. Surgiu o nosso querido Júpiter Maçã.
Na verdade, não.
Que não usa drogas.
Não, mas foi o... Gente, esqueci o nome do vocalista.
Meu Deus.
Do Júpiter Maçã.
Júpiter Maçã.
É, esqueci o nome.
Vamos falar como Júpiter, bom.
Enfim, veio dele, porra.
Sim.
Então, e essa música, ela é legal porque ela é bem mais voltada para a cultura do sul, como a Rebeca disse, né? Só que a melhor apresentação dessa banda foi no programa da Angélica, que vai ter o link pra vocês
assistirem. Tem o link aí, porque é sensacional.
É o seguinte, década de 80, é a década, cara, o impoliticamente correto.
A idade das trevas.
Ali, fim da ditadura.
Exato. Imagina um programa infantil, criancinhas ali.
Sobre a criança, eu olhava esse programa.
Olha só.
E eu olhei os Cascaveletes ao vivo.
Ah, mas pensa, quem foi a anta que colocou no programa pra criança os Cascaveletes, meu?
Não, era uma boa ideia.
Não, provavelmente alguém que não tem nenhum, assim, não sabia de nenhum background da banda, né? Ou nunca ouviu. Putz, tá fazendo sucesso, vamos chamar.
Como é até hoje.
Puta, fala sério.
Não, mas estourou, cara, você viu o Malu Magalhães do Faustão, cara? Tem noção disso?
Não, gente, mas ó, foco, nada de Malu Magalhães, foco. Cara, o nome da música que eles resolveram tocar é que é sensacional. Aquelas crianças com uma cara de, sabe, de o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou falar o nome, você tem que clicar no link e ver. É único essa coisa.
Não, é legal a animação dos palhaços. Cara das crianças tentando entender o que tá acontecendo.
Você vê aquele vocalista se requebrando que nem uma lagartixa na frigideira.
Júpiter Maçã, quando ainda era Flávio Basso, se quebrando ali e tudo mais. Angélica tentando acompanhar o ritmo ali.
É tipo, você vê que ninguém tá entendendo o que tá acontecendo ali.
Ah, estão de música nova, né?
Eles falam, cara.
Ah, bacana.
Você tá me lembrando, sabe o quê?
Oi.
Um show da Xuxa que tinha numa TV ainda do Sul lá, que foi um carinha cantar, ela ficou dando em cima do cara no meio do programa, cara.
Veja só.
Muito louco, depois eu procuro o link pra vocês verem também, que era muito louco.
Era negão?
Não, era um cara normalzinho, desses boyzinhos do sul mesmo, assim, normal. Aí a mulher Xuxa dando uma condição pro cara lá, conversando, e aí, como é que você vai? Ela cheia de sotaque ainda fortão, ainda do sul. Os guris, vem cá, o quê? É muito louco.
Macia.
Toda essa. Tudo isso lembrou até os Paralamas no Bozo, né?
Nossa, Paralamas do Bozo foi clássico.
Sabe quem também já esculachou uma vez um programa de TV assim, em nível nacional, que eu lembro que eu vi? Foi o Raimundos, no começo de carreira, eles foram tocar naquele programa do Gugu, quando era no SBT. Era um playback tão chulo que, por exemplo, o baixo tava virado ao contrário. Ele tava, sabe, a bateria, o cara tava batendo no ar, fingindo que tá batendo a bateria. Microfone ao contrário, cara. Foi bem zoadão mesmo, ao vivo, que eu lembro.
Não, mas tanto que dos Paralamas lá no Tempo do Bozo, uma hora eles param de tocar e largam tudo e vão dançar com os palhaços.
Nossa,
mas sabe, se eu tivesse uma banda e fosse chamado pra um programa ao vivo assim, cara, eu ia esculachar se fosse playback. Eu ia esculachar muito.
O Iron Maiden fez isso no começo de carreira deles, eles fizeram, tipo. Em playback, tipo Bruce Dickinson na bateria, sabe? Uns negócios assim.
É muito bom, né, cara? É muito zoado essas coisas. Agora voltando.
Então.
Voltando. Né?
Vamos falar sobre as bandas?
Vimos um clássico. Aposto que aqui o Tour.
Peraí, Wagner. Você falou, nossa, a gente demais. Também ouvimos?
Não.
Parabéns.
Eu corto.
Entramos agora.
Eu corto isso.
Num novo conceito do português. É evolução. É disso que é feito a língua. Por que a gente evoluiu do latim até o português? Por que teve isso, meu filho? Isso é um orgulho de ser brasileiro. Daqui a pouco a gente está falando uma língua nova, totalmente nova. É dele. É dele. Vamos falar Wagner.
Pronto, tirei o Michel da conversa. Toma aí. Gente, eu saco.
Ah, depois vai, volta. Põe ele de novo, velho.
Se ele vai morder.
É, mas essa é a intenção. Eu falei para. Que tirar ele.
Põe ele de volta, aí,
E antes nós ouvimos Cidadão Ken com Girassóis.
Sim.
Isso, o Arthur ama de paixão essa Nossa. Banda. E também é um vocalista, né? O Arthur já falou pra gente aqui que tem sonhos homoeróticos com o cara.
Não, vai ter podre, vai. Não, mas essa banda é uma das minhas preferidas.
Falar, não falei?
Não, eu gosto dessa banda e essa música também, que eu acho muito foda. Eu ouvi milhares e milhares de vezes essa música.
Eu gostei também.
Também achei maneiro.
Achei bem feminina.
Toma teu
cu. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte, eu não conhecia. Ouvi, achei muito bonitinha a música. Entrou até nos favoritos do YouTube.
Ó. E o Cidadão, quem? A banda em si também é bastante conhecida, principalmente também o vocalista, né? Arthur, qual que é o nome dele?
Duda Lendecker.
Ah, é?
Duca Lendecker.
É o Duca.
Aí, ó. É que ele chama de Duda. É mais íntimo.
É mais íntimo.
Ele tem um pôster dele, assim, no armário.
Não no armário, no teto, sabe? Toda vez que ele vai dormir, ele olha. Que...
Ele tem aquela revista Capricho de 1966, veja todo dia antes de dormir.
Exato, cara.
Junto com aquele porta-retrato com o Humberto Gessinger.
Os dois juntos, do Pouca Vogal, os dois juntos. Escrito para o Arthur com carinho.
Um beijinho nos seus vidros.
Não, mas a letra da música é bem bonita.
O Duca Lendecker é um letrista Fantástico. Muito bom. São os três grandes letristas do Rio Grande do Sul. É o Duca Lendecker, o Humberto Gessinger e o Tete Correia, do Neon de Mal.
Eu ia falar desses três mesmo. É. Acho que são os mais geniais que tem no Sul, são esses três. Sim. Como letrista.
E o Duca, se eu não me engano, ele produziu o álbum mais recente do Arnaldo Antunes também, se eu não me engano. Sim. Foi, né? Sim.
Ah, então. Isso. Além de como diversas outras bandas, o Duca, ele é um grande incentivador de bandas gaúchas. É aquele cara assim, tu chega tipo, na conversa de bar de toda a banda gaúcha, assim, tipo, ah não, vá, de repente produz nosso disco ali. Se ele se interessar, ele vai lá e faz mesmo. Ele é um grande apoiador de novos talentos no cenário gaúcho.
E voltando para o nosso... O nosso não, né? Do Arthur, Cidadão Ken.
Não, e ainda falando sobre União... que nem, sempre falam que, tipo, engenheiros e nenhum de nós tiveram uma rixa, né? Mas que nem no Planeta Atlântida, eu acho que desse ano, os dois tocaram juntos, tipo, num show lá no Planeta Atlântida. O
não foi Duca, desse ano, não, cara, acho que foi ano passado.
É, eu acho que foi. Aí o Duca com o Humberto Gessinger, estão com um projeto, o duo deles, que é o Pouca Vogal.
Que você pode ouvir na nossa edição sobre Engenheiros do Havaí.
E também. O Humberto, ele participou do acústico do Nenhum de Nós, tocando Terra de Gigantes. Então, quer dizer, sempre tem essa união gaúcha, assim, das bandas gaúchas. E ainda sobre o acústico do Cidadão Ken, uma curiosidade, ele foi gravado no mesmo teatro que o Nenhum de Nós gravou o acústico deles, que é o Teatro São Pedro.
Mas o...
Que é um dos melhores teatros para se gravar acústicos. Não só eles, mas Acústicos e Valvulados, outra banda daqui.
Nossa,
também
demais.
Gravou lá. Outra. A maioria das bandas que tem cacife de ir lá gravar um acústico grava no São Pedro.
Sensacional, né? E nós começamos esse bloco com a mais britânica das bandas dessa edição, né?
E a mais recente também, né?
O The Who, Rolling Stones, Beatles.
Exato. Ele é mais recente. O Volantes, acho que vai tocar ainda, é mais novo ainda, não é?
É, o Volantes é mais recente.
O Volantes é mais novo.
Então é o segundo mais recente, que foi os Efervescentes, com Pelos Pés e Pelas Mãos, que é uma música bem... É como se fosse uma mistura de Beatles e Rolling Stones ali.
O que tá The Who?
Tem um pouco... Aquela pitadinha de The Who, assim, sabe? Tanto no som quanto no visual, né?
No visual.
Que você pode falar sobre eles para nós, querido Thiago Ferronato?
Putz, é uma... Ah, não tem muito o que falar, tipo...
Eu vou colocar grilo nessa hora aí.
Não, mas é um... como eu disse, é o cenário recente do Rock Gaúcho, que tá trazendo bandas que nem a Sargento Malagueta, a Pata de Elefante, que é a mais velha dessa nova safra, o Carabala, o Cartola, Super Guides. Então, tipo, todas elas estão nesse estilo, assim, de buscar um... Estão voltando à origem da garagem britânica.
É isso, tá passando o efeito do paracetamol aí, né?
Eu acho.
Ou tá fazendo efeito agora.
Tinha que colocar aquele barulhinho do Windows, né?
Ele tava ficando tímido, cara. Tá perdendo efeito. Então agora a gente vai pro nosso terceiro e último bloco. Vamos começar com TNT, com a música Cachorro Louco. E já voltamos. Seleção! Interrompemos essa edição porque acabamos de receber uma pergunta e vamos respondê-la agora. Thiago, mandaram uma pergunta para você. Eles estão sabendo pelo Twitter que nós estamos gravando a Rádio Blá. E qual foi a pergunta que a ouvinte mandou para nós?
A ouvinte pergunta o seguinte: por que os vocalistas atuais estão teimando em cantar no estilo Jonathan Correia, do Reação em Cadeia? Hashtag originalidade zero.
Nossa. Exato. Arthur Franco, você saberia responder essa pergunta?
Ó, cara, isso daí sinceramente me pegou, né? Porque o Reação em Cadeia é meio que um Three Doors Down brasileiro, assim. É uma, tem uma banda que tem uma guitarra pesada, um som pesado e canta música romântica. Geralmente música de corno. E...
Cara, eu sabia que isso aí era chamado outra coisa, assim, que não me lembro. Ah, emo.
Não, mas ele foge do emo. Tipo, não chega a ser, tipo, aquele somzinho característico de NX Zero.
Só ouvi. Here Without You não é nada emo, assim, super
pesado, e fala de
emo. Não, então, do Down, por exemplo, tem Loser, que é uma puta música legal, Kryptonite, que também é legal.
Então,
e
o Reação quer dizer...
também, tipo, tem aquelas músicas mais conhecidas, né, que é Me Odeie, Quase Amor.
Então, mas então você quer dizer que tá na moda?
Música romântica, tipo, letrinha romântica tá na moda, mas...
Não. Som... Esse estilo de cantar tá na moda?
Não sei, viu?
Então, nossa, querida...
A gente odeia igual.
A gente odeia igual. Querido ouvinte, provavelmente, se você tá falando, querido ouvinte, que várias bandas estão cantando igual, é porque provavelmente está na moda. Ou vai entrar na moda. Espero que a gente tenha respondido a sua questão. Voltamos agora para a nossa edição normal.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Yeah. Rádio Blá.
Thank you.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Todos Nós Vamos Morrer com da banda Sugarcane. Ela que não é do Rio Grande do Sul, ela que era do Paraná, mas é uma representante do Sul no geral, né? E Rebeca, você que escolheu, o que você pode falar dela para nós?
Que Sugarcane significa cana de açúcar. Não, então... Sugarcane começou em 97. Eles começaram tocando um estilo mais hardcore melódico, mas não é emo, tá? É hardcore melódico.
É emo.
Não, não é emo, é muito diferente.
Eu acho que Sugarcane é uma banda meio assim, que tem meio que a pegada do Deli Pitch também, né?
É, então, eles começaram juntos, assim, praticamente.
Ai, que bonitinho, começaram juntos.
É.
Só que o Deli Pitch é capixaba e o Sugarcane é curitibano, né?
É, então.
Mas vale a pena, Rebeca? Você recomenda?
Eu recomendo, né?
Nossa, você pensou um pouco pra falar, hein?
Não, é, eu pensei por conta de alguns ouvintes da rádio.
E antes, agora a gente voltou pro Rio Grande do Sul mesmo. É, escutamos Volantes, um pouco disso, que é a escolha do Michel. Cara, esse pessoal quebra a minha concentração.
E aí, nosso Michel,
o que você fala sobre Volantes?
Cara, Volantes é uma banda praticamente nova. É, assim, é um instrumento muito necessário no carro. Antigamente você tinha a manopla, mas foi largamente substituída pelo volante, que é muito mais fácil, de muito mais fácil manuseio. E realmente, hoje em dia, somente com o manche do avião que você pode substituir o volante.
Ok, então, tudo bem. A gente começa. Nós começamos esse bloco com a TNT, a música Cachorro Louco. A música contagiou todo mundo aqui, né?
Tá tudo que é um todo cara todo. Loucão, né?
Cara loucão, um bloco loucão. Tiagão, pra falar do Tião. O que você tá achando disso?
A TNT é uma das minhas bandas favoritas aqui do cenário gaúcho. Tipo, putz, ela trouxe Charles Master, tinha o Neyvan Soria junto ali. E ela, assim, ela é um... Cara, pra show é perfeita, cara. Tipo, não tem... Aquele show, assim, que ele vai no pub só pra beber um chopp e dançar um bom rock and roll, assim, tipo, tá... É perfeito, cara, é perfeito.
Você dança rock and roll?
Oi? Você dança rock and roll?
Você dança? Não, você dança, eu quero saber.
Olha,
ela
depende
dança,
depende do teu conceito de dançar.
Cara, deixa eu perguntar. O Armandinho, aquele cantor de reggae, o Armandinho, não. Ele fazia
eu acho que TNT? Eu acho que depende...
Não, peraí, como é que é a pergunta?
O Armandinho, aquele
depende
cantor
da quantidade
de reggae,
de sangue
no... que é no sul também. Ele fazia parte do TNT?
Peraí. Ô, Rebeca, para de falar junto.
Não, ele...
Faz a pergunta correta, desculpa. É que a Rebeca falou em cima, não deu certo.
Aquele cantor de reggae.
Ficou muito pouco tempo pra ser considerado um membro do TNT. Mas sim, ele tem uma passagem no TNT. Algo que salva um pouco da carreira dele antes do reggae.
Nossa. Mas o TNT é novo?
Não, o TNT é... Antigo, cara. Tipo, do tempo do... Um pouco depois dos Cascaveletes, assim.
Ele apareceu também no Rock Grande do Sul, a coletânea.
Sim.
Lá.
Não, o TNT não existia na época ainda, mas os membros do TNT estavam em diversas bandas do Rock Grande do Sul. Rock Grande do Sul teve The Fala, Engenheiros, Garotos de Rua e os Replicantes.
E aí o TNT se juntou com uma outra, com os Cascaveletes?
Hoje eles estão tocando junto com os Cascaveletes. Juntaram as duas bandas e agora se chamam Tenente Cascavel.
Que beleza.
Estão tocando as músicas das duas bandas. Então, tipo,
Muito né, cara?
Mas com músicas próprias também?
Por enquanto, ainda não. Pelo menos eu não fui nenhum show que eles mostraram música da Tenente Cascavel. Só apenas clássicos TNT, como Entra Nessa, Cachorro Louco, Era Banana. E aí clássicos dos Cascaveletes, como Lobo da Steppe, Jessica Rose, Cloud Blues.
Aqui é o Michael, mais conhecido como Jabu Rio.
E aí galera, aqui é o Lázaro.
Aqui é o Esquilo Mememê.
E aqui é o Júnior.
Nós somos do Baú Pirata. E vocês estão ouvindo a Rádio Blá.
E assim ficamos com mais uma edição da Rádio Blá sobre rock gaúcho e também o sulista, né? A gente teve um representante paranaense de Curitola. Thiago, gostou, não gostou? O que aconteceu?
Olha. Chora.
Peraí que eu tô cuspindo paracetamol ainda.
Não,
a edição foi sensacional, legal fazer um programa com todo mundo da Rádio Blá dessa vez. Pena que vocês não gostaram de algumas músicas, mas tem que estar em show, tem que estar assim, no calor do...
Mas isso acontece, a gente não precisa gostar de tudo.
É isso aí. Ué. Mas assim, o que eu acho interessante, a gente tem que ouvir, processar...
Pra poder dizer...
que não gosta, não tenho preconceito, justo? Não. Pelo fato de dizer que eu não gostei, não quer dizer que eu não vá ouvir, que eu não posso ouvir. Eu não gostei das músicas que eu ouvi. Assim, eu disse que eu não gostei dessas. Não que eu não gostei da banda. Eu acho o Vanderbilt ridículo, mas pô, tem uma música.
Ele é ridículo e a gente gosta dele por isso.
Justamente.
Olha como funciona o processo. Você tem que ouvir, processar, dizer que não gosta, aí a gente processa você pelo seu mau gosto, entendeu?
Bom, como eu tinha visto no Twitter outro dia, né? Gosto é que nem braço. Cada um tem o seu, mas tem outro que não tem, né?
Nossa. Isso é tipo aquela piada ruim que a gente aceita, né? Que aqui não tem muita opção.
Sumor negro.
É melhor ouvir do que ser surdo.
Nossa, um melhor que o outro aqui.
Eu sei uma piada ótima.
Conta.
Também é de humor negro, assim. Papai, eu vou ganhar uma bicicleta no Natal. Não, vai ganhar outra cadeira de rodas. Papai, o que é você quando eu crescer? Nada, você tem câncer.
Nossa, que ruim, cara. Eu prefiro aquela de... Mamãe, é verdade que todo mundo na nossa família morre de repente? Mamãe?
Deus do céu. Enfim, pessoal, se vocês gostaram, desgostaram, quer xingar alguém...
Quer mandar uma piada...
Quer pedir pro Thiago mostrar as fotos dos bastidores do show do AC/DC na Argentina...
Estão lá no Conversation, é só chegar lá e...
Aê!
Inclusive os vídeos perto do palco.
Putz, eu não acredito nisso, cara.
Então, pessoal, acesse também o Conversation.
www.conversation.com.br.
Exato. Vale muito a pena, é bom pra caramba. All Star e Rock, vale a pena. Assine nosso feed, mande e-mail ou comente no post, ou também preencha o formulário que agora tem para poder dizer o que você achou da edição.
Olha.
Então vamos lá, Arthur, palavras finais.
Valeu, galera. Bah, tri legal.
Michel, palavras finais.
Bate,
que você gosta? Rebeca?
Eu vou deixar um beijo pro Queiroz.
Thiago, últimas palavras.
Um abraço aí pra todos os ouvintes. E só?
Mandem paracetamol pra ele, coitado.
Mandem paracetamol pra mim de Natal, por favor.
O endereço vai ter no post, tá bom? Muito bem, que foi Wagner. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.
Yeah.
Aitor!
Oi.
Preciso que você faça um favor pra mim, cara.
Ai.
Repete a pergunta, porque todo mundo falou em cima.
Nossa.
Não, repete só a pergunta.
Que o cantor de reggae, Armandinho, ele tinha feito parte do TNT.
Não, reza a lenda que sim, mas foi um...
Não precisa responder de novo. É só a pergunta.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.